Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia! 6:05, estamos no ar, tudo prontinho, equipe completa para mais uma edição da Metralhadora da Informação. Bom dia para você, para você também, para todo mundo ligado com a gente nos quatro cantos dessa Bahia, a galera que tá plugada também através das nossas redes sociais, do nosso aplicativo. Vamos ouvir o bom dia dele, o repórter policial mais premiado da Bahia, deixou todo mundo ontem na saudade.
Marinho Santos!
É, Scarpita, você já deu bom dia pra todo mundo aí,
todo
né?
Todo mundo!
Eu quero dar um bom dia pra cada um ouvinte do Tropa de Elite, cada um ouvinte da Gabriela FM, na sintonia até as 8 da manhã de hoje, estaremos juntos aqui para mais uma edição da série. Ontem foi um probleminha que ocorreu, mas a gente tá tudo resolvido. E agora eu fico olhando, Scarpita, eu não sabia que... Rapaz, a gente não tem ideia do tanto que o povo, o público ouvinte gosta, tanto de mim quanto de você. Porque foi muita gente preocupada com a situação. Se me telefonemos, daqui a pouco o telefone toca. Meu irmão, o presidente da ABB, Thales Lavigne, está dependendo de alguma coisa. O que é que você tem? A preocupação do Soares Barbosa, o Bico de Pato. Enfim, estou citando só dois nomes, mas foram muitas as pessoas... Ana de Javali já telefonava. Marinho, você tem o quê? Foi o que aconteceu com você? Rapaz, a preocupação dos nossos amigos,
dos nossos ouvintes,
Scarpita, é um carinho especial, viu?
Que bacana.
A gente quero agradecer a cada um pela preocupação.
Aqui também no WhatsApp choveu aqui mensagem, pessoal perguntando pra você. Mas graças a Deus, tudo beleza. E eu prometi, eu falei, amanhã vai estar a equipe completa, dividindo a bancada comigo, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, Gabriela FM. No número um das manhãs, viu? Tá todo mundo ligado com a gente. E deixar a região bem informada, com certeza, daqui a pouquinho interligando quem é Marinho Santos, que faz a notícia chegar de toda a região aqui, os nossos correspondentes, seu Marinho Santos.
Daqui a pouquinho, direto da cidade de Itabuna, tem Manuel Messias, direto de Uruçuca tem o Matheus Santos, e vamos até Camacã com Paulo José, o amigo do Uca, lá da parte alta de Camacã.
E quem fala de futebol no Tropa de Elite?
Bola dentro com ele, Denildo Braga.
Você participa ao vivo do nosso programa 3675-2000, daqui a pouquinho liberado, hein? Tá com problema no seu bairro, na sua rua, na sua comunidade? Esse é o espaço do povo. Aqui, ó, tribuna aberta pro povo falar. E no nosso WhatsApp 739-8829-1029, você interage com a gente, lembrando que não vale mensagem de áudio durante o programa. O pessoal de repente fica, pô, eu mando um áudio, nem Marinho Santos, nem Scarpita, escuta meu áudio. Não, é porque não dá tempo pra gente ouvir os áudios aqui que chegam durante o programa. Então é interessante você mandar aí a sua mensagem de texto, quer pedir o alô, né? Quer dar parabéns pra alguém, quer fazer alguma denúncia, manda mensagem de texto pra gente. Vamos às manchetes a partir de agora, nessa super manhã de terça-feira. Rapaz, o céu hoje estava bonito, viu? A lua de um lado, né? O sol começando a nascer, clareando lá na linha do horizonte, Marinho Santos. Que presente para quem acorda cedo, viu, rapaz?
Quando eu vi a lua ontem brilhando...
Lembrou de quem?
Saindo do Oceano Atlântico, me lembrei do Pedro e Dona Nádia, da NP. Lembrei de Suzy Luz... E também de Valéria, e lembrei de Angélica, que estava do meu lado.
Vendo a lua,
vendo
né?
Vendo a lua,
ontem
saindo,
a lua foi
brilhando.
Bonita, rapaz, foi muito bonita a lua. Hoje tem mais um espetáculo aí da Mãe Natureza. Vamos às manchetes, então. Essa terça-feira, hoje, dia 27, a gente tem aí, ó, uma manhã, né, parcialmente nublado. Temos apenas 2% de probabilidade de chuva, termômetros marcando 23 graus centígrados aqui no Alto Bela Vista, na rodovia Ilhéus Itabuna. E agora as manchetes.
E polícia prendeu o segundo elemento criminoso acusado de matar o taxista Amintas Moura em Itabuna, levado para o trevo de Itajuípe.
Vacinação em Ilhéus ultrapassa 45 mil doses aplicadas contra a Covid-19.
Olha, preso um dos autores de um homicídio que ocorreu em 2020 motivado por vingança.
O UESC se consolida entre as melhores universidades estaduais no ranking do MEC.
Estão presos dois elementos envolvidos na tentativa de homicídio no quilômetro 15 da rodovia Ilhéus Itacaré. Eles foram interceptados quando estavam fugindo de moto por policiais militares da companhia 72 de Itacaré, que retornavam de folga para Ilhéus.
Buraco na pista, próximo à curva do Cururupi, oferece perigo.
E prazos de renovação da Carteira Nacional de Habilitação continuam suspensos em todo o estado da Bahia.
12 cidades da Bahia decidem não retornar aulas presenciais.
Ei, olha, Eliana Gonzaga, prefeita da cidade de Cachoeira, vai receber escolta policial após ter recebido ameaças de morte.
Olha, prossegue aí a vacinação contra o coronavírus em profissionais da educação. A gente vai estar atualizando todas essas informações da Covid-19, a movimentação no plantão policial, essas e outras. Você vem com a gente, avisa pro vizinho, avisa pra vizinha, a tropa de elite já tá no ar. Tá tomando um gagalzinho agora, né? É a turma do mingau, seu Marinho Santos. Deixa eu mandar um abraço aí ao pessoal da Feirinha do Guanabara. É o mingau de Dona Sônia, famoso mingau da Dona Sônia, lá na Feirinha do Guanabara. Dona Sônia que acorda cedinho, né, rapaz?
Acorda cedo, tem a turma, todo mundo ligado.
É, rapaz. O pessoal da feira também, lá do Centro Comercial em Itabuna, tem um ponto do mingau ali em frente à estação rodoviária.
Todo mundo com rádio na Gabriela Firme.
Já falaram, Escapito, o rádio é ligado no Tropa de Elite, o rádio é ligado na Gabriela, viu?
É, onde o Tenente Galo vai, o rádio dele vai atrás. Ligado na Gabriela, ligado no Tropa de Elite, antenado.
Então, avisa pro vizinho, avisa pra vizinha, tá no ar. Metralhadora da informação, viu?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM, bom dia!
O comentário do Tropa de Elite.
Marinho Santos!
Agora são 6 horas e 12 minutos, 6:12. 18 meses vamos ter as novas eleições. As eleições para definição: quem vai ser o nosso governador? Quem vai ser o representante nosso na Assembleia Legislativa da Bahia e na Câmara Federal? Onde as negociatas dos bastidores e as articulações em ritmo acelerado vai começar. Estamos sem representante desde 2018, onde os últimos foram a ex-deputada Ângela Souza, estadual, e o atual vice-prefeito de Ilhéus, que desistiu da Câmara Federal e ser primeiro suplente do Senado, ou do senador Jacques Wagner. Então já estão colocando nomes de um festival de candidatos nos blogs, nos sites, nas redes sociais, candidaturas colocadas como prováveis na disputa em 2022. Algumas lideranças já conhecidas dos nossos eleitores e novos nomes também devem colocar seus nomes para a disputa. A primeira dama de Ilhéus, outro provável pode ser o advogado Dr. Gerbson Moraes, que busca se articular para ser o sucessor do atual prefeito de Ilhéus. O principal destaque de momento na política de Ilhéus, presidente do Sintra-Sul e vereador Augustão. O PV, candidatura para deputado estadual de um sindicalista, um guerreiro ali do Salobrinho, o Luciano Luna. E aí o jovem vereador Kaique Souza, pode se empolgar e ser um dos novos a colocar a cabeça de fora como uma alternativa de momento. E segundo informações, existe uma grande possibilidade da candidatura do professor e advogado, o Dr. Joabes Ribeiro, de volta à política novamente como candidato. O pessoal aqui em Ilhéus continua com os mesmos nomes já conhecidos. Tem a ex-candidata à prefeita em 2020, a Bernadette. O Jorge Luiz, que foi candidato a prefeito em 2012 e 2016. E o advogado André Luiz, que foi o candidato do partido a prefeito em 2008, como opções para 2022. Aí vem o Democratas, o DEM, terá o ex-candidato a prefeito em 2020, o Valderico Júnior. Valderico Júnior, que aguarda de arquibancada um sinal se agora em 2022, ou novamente a principal alternativa, a principal opção com candidatura oxigenada por ACM Neto, que deverá focar na cidade de Ilhéus e também ali, ó, em Itabuna, como centros de suas ações no sul da Bahia. Como diz o antigo ditado popular, muita água ainda passará por debaixo da ponte Lomanto Júnior e da ponte Jorge Amado. E ainda muita, muita água para passar sobre essas pontes, né? Que interliga aí os ilhéenses e os fazem navegar nas oscilações que provocam bons desembarques e inevitáveis naufrágios. Então, na certeza que alguns mal-assombrados ainda irão se apresentar e outros que já morreram, estão mortos politicamente e esqueceram de enterrar no cemitério mais próximo, o cemitério da política. Esses são 6h17 na linda Princesa do Sul.
Mais música.
Mais informação.
Gabriela FM.
Robertinho Escarpita.
Tropa de elite. 6h17. Belíssimo comentário, seu Marinho Santos. Belíssimo comentário. Eu acho que a gente, né? Sem dúvida alguma, mas é em 2022, ano que vem ainda. Não, as articulações começam agora, viu? Olha, hoje a gente vai bater um papo também ele com o presidente da ATIL. Bater um papo com o presidente da ATIL, Átila Eiras, né? Vamos estar falando desafios do turismo, a reforma administrativa afetando a Secretaria Municipal do Turismo em Ilhéus. Então, logo mais às 7 horas, Átila Eiras, presidente da ATIL, Associação de Turismo de Ilhéus. Olha, ontem, né, o presidente da República chamou a repórter da TV Aratu, Adriele Veiga, né, de idiota, após ser questionado aqui durante visita à Bahia. O Sinjorba, que é o Sindicato dos Jornalistas e também a Associação Baiana de Imprensa, a ABI, emitiu uma nota, Marinho Santos, né, e a gente faz questão de trazer esta nota aqui no programa. A Associação Baiana de Imprensa repugna a agressão descabida e afrontosa do excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro, atual presidente da República, ao ser abordado pela repórter Adriele Veiga da TV Aratu sobre a fotografia por ele divulgada aí com a expressão CPF cancelado, alusiva ao morticínio vergonhoso de brasileiros que tragicamente é notícia cotidiana na imprensa brasileira. A esquiva pergunta jornalisticamente correta, até pela repercussão da imagem publicada nas redes sociais do principal mandatário do país, já seria incompatível com o exercício da presidência da República. Agrava a conduta inconciliável com o decoro que se espera de quem tem a honra de ser escolhido pela maioria do povo brasileiro. Assediosa agressão verbal contra a jornalista. A considerar a etimologia do termo idiota, atribuída na Roma antiga àqueles que não se interessavam pelas questões de interesse público, o termo poderia se aplicar a qualquer dos representantes ao evento que trouxe a maior autoridade do país à Bahia, menos a uma repórter que, no exercício do bom jornalismo, buscava repercutir fato de repercussão nacional. A ABI cumprimenta e se solidariza com a colega agredida, bem como o Departamento de Jornalismo da TV Aratu SBT. Lastima aí a ocorrência na terra do jornalista e jurista Rui Barbosa de mais uma agressão a ser contabilizada nos relatórios de instituições como a Federação Nacional dos Jornalistas e da ONG Repórteres Sem Fronteiras. No mais recente levantamento dos RSF, o Brasil volta a ser destaque mundial nas agressões à liberdade de imprensa pelos atos e palavras de quem tem a obrigação de ser exemplo de zelo para com as liberdades democráticas. É lamentável esse comportamento, né, do presidente. Essa questão do CPF cancelado é um bordão utilizado pelo Siqueira Júnior, né, um fenômeno que saiu de uma TV do interior e hoje está a nível nacional. Inclusive tem uma semelhança muito grande com o Marinho Santos, da linguagem popular, do jeito de falar. E realmente o Siqueira usa o CPF cancelado quando noticia marginais, né, na troca de tiro com a polícia que morre. E aí o presidente acabou, nessa situação que a gente está vivendo, ele foi infeliz justamente em colocar essa foto CPF cancelado com o Brasil com mais de 300 mil pessoas mortas pela Covid-19, Marinho Santos.
Copiou
lamentável, né?
Linguística a do Siqueira.
Né? E aí, né, eu sei que o CPF cancelado do Siqueira é justamente relacionado ao tráfico, né? As pessoas que morrem no crime. É o bandido, aquele que apronta, aquele que rouba, aquele que mata, aquele que estupra. O CPF cancelado foi para aquele ali, mas não caiu bem para o presidente. E acabou dando essa repercussão e ele, infelizmente, acabou, né, agredindo uma colega nossa de imprensa, a repórter Driele, da TV Aratu. Não caiu bem, viu? Então, a ABI aí, o jornalista Maurício Maron, que é membro da ABI, Associação Baiana de Imprensa, encaminhando essa nota para a gente. E esse programa, com certeza, nós temos um compromisso, nós defendemos a liberdade de imprensa. Não dá, a imprensa é o quarto poder do Brasil. Quando você faz uma imprensa séria, né, você merece respeito, sim. São 7 horas e 22 minutos agora, 7h22, só para a gente conferir. Não vá se atrasar, viu? Marinho Santos, novidades aí no caso do saudoso taxista Amintas, é isso?
Olha, daqui a pouquinho eu trago essa notícia do saudoso Amintas, também conhecido por Moura, em Itabuna. Eu estou na ponta aqui com a tentativa de homicídio que ocorreu no último domingo, no quilômetro 15 da rodovia Ilhéus Itacaré, no Paraíso do Atlântico, onde o Zói, o apelido, o vulgo Zói, ficou ensopado, molhado de sangue, quando vários disparos, vários tiros, atingiu o Zói na parte superior das costas. Ensanguentado, Zói recebeu os primeiros socorros por uma equipe do SAMU 192, ainda no local do crime, lá no Paraíso do Atlântico. Em seguida, Zói foi encaminhado para a emergência do Centro Cirúrgico do Hospital Regional Costa do Cacau. As circunstâncias da tentativa de homicídio ainda são desconhecidas, como também, olha, o autor ou os autores da tentativa de homicídio foram surpreendidos e estão presos. Por quê? Os dois que estavam em uma moto.
Eu tenho aqui as informações.
O piloto, né, e o copiloto. Eles deram
o Fabrício, o autor dos disparos.
Fabrício, que é morador na Vila Cachoeira, rodovia Ilhéus Itabuna. E o Giovanni, que é o comparsa, que estava na garupa, morador na fazenda 10 Barcaças, que fica próximo à cidade de Itabuna. Olha o azar que eles deram, Scarpita. No momento dos disparos, eles montaram na moto e seguiram sentido Ilhéus. Só que na segunda ponte, antes do Joia do Atlântico, estava vindo de folga 4 policiais militares fardados, sendo 2 perfeis e 2 soldados. Estavam vindo fardados da companhia 72 de Itacaré e estavam passando no local no momento. Interceptaram os 2 elementos na moto, na ponte, na segunda ponte, retornando Ilhéus Itacaré, antes do Joia do Atlântico, algemaram e ficaram aguardando o apoio da companhia 70, que esteve no local e conduziu os 2 elementos até a 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, autuados em flagrante o Fabrício como autor dos disparos da tentativa de homicídio e o Giovanni, que estava na companhia, é o comparsa do Fabrício, lá da fazenda 10 Barcaças, próximo a Itabuna. E o Fabrício, que é da, repito, Vila A Cachoeira. Todo mundo no bailéu. O bailéu é a cadeia, né? As celas da 7ª Corpinha.
E o paiol?
Né, quando eu falo bailéu aqui, muita gente não entende. Bailéu.
Bailéu.
O bailéu, quem entende é o Sargento Vasconcelos, vai entender. O Tenente Possidônio vai entender.
Capitão Magalhães vai entender também,
não,
né?
Siqueira. O bailéu é...
Ah, da turma das antigas, é isso aí?
Hein?
É da turma antiga, isso aí, esse negócio de painel?
O bailéu.
Bailéu.
Bailéu é na Marinha de Guerra do
Brasil. Ah, sim, sim, sim.
O Matias também entende muito bem. Tá,
você
lá
falava muito, era do paiol, né?
Do
o paiol, né?
O paiol é das armas.
Das armas, é o paiol das armas. Você tem saudade.
De armamento.
Eu percebo que você tem uma saudade tremenda do tempo de grumete da Marinha do Brasil.
Eu fui infeliz quando pedi desligamento para vir para Ilhéus, para retornar para Ilhéus. Eu já estava aposentado, né, Scarpino? Mas eu falei, eu tinha duas vontades na minha vida. Ser marinheiro, fui. E ser radialista, sou.
Tá vendo aí?
Se eu morrer agora, Scarpino, estou realizado.
Realizado.
Estou feliz.
Vamos no zap dar moral para quem dá moral para gente.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Olha, o nosso amigo Frank do Carvão já tá ligado com a gente. Hoje é terça-feira. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Tem mais aqui. Olha, Scarpita e Marinho Santos, peço para vocês mandarem os parabéns para minha filha. A Geórgia tá fazendo aniversário hoje, hein? Noca do Cavaco. Obrigado, amigos. Valeu, Noca. Parabéns para a Geórgia aqui. Matheus, parabéns para ela. Olha as palmas. Alô, Geórgia. Parabéns para você. Tudo de bom. Noca, você é uma figura, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos e Scarpita. O que falta para o Congresso e o Augusto Aras agirem e punirem aí, né? Delza, lá do Ilhéus 2. Delza tá na bronca aí com esse comportamento do presidente da República, viu? Delza, beijo enorme para você, alegria sempre. Olha, Scarpita e Marinho Santos, Deus sempre caminha ao seu lado e a prova disso, essa manhã linda que ele lhe trouxe, viu? Tenha um dia abençoado. Sou o Cacau, tô aqui em São Paulo, mando um bom dia para meu irmão Urbano, Regi, Cabelinho, todos em Sambaituba, e para Luiz, o Batalá no teu Tony Vilela, a Jaiô, viu? O Ariel, que é torcedor da Juventus, acorda cedinho, já tá ligado com a gente lá na região do Santo Antônio. A Bete lá do Sol e Mar tá dando um bom dia, meninos, e abençoado para todos nós, hein? Valeu, Bete. Bete lá do Sol e Mar. Tá pedindo alô pro Miguel, pra Maria da Paz, né? E para ela, e também parabéns aí pelo comentário, viu, Marinho Santos? Você fez aí a Bete sempre antenada nos comentários do Tropa de Elite. Tem mais ainda. Bom dia, Marinho Santos, Scarpita, estrada de Sambaituba. Está muito ruim, viu? Pede aí para a turma resolver esse problema. Vou entrar em contato, vereador Nino Valverde. Vereador Nino Valverde, acionar aí a Prefeitura de Ilhéus. Tem que ter manutenção, né, Marinho Santos? A estrada...
Vai ficar difícil a gente ver o Buiú, né?
É.
Lá na Ribeira das Pedras, inclusive, Fazenda Paraíso.
Inclusive o Branco já disse, olha, o dia que vocês quiserem, vai estar tudo lá prontinho.
Aí nós vamos lá pela Ilhéus Uruçuca.
Vai ser o jeito, né?
Mas tem que ir pela Ilhéus Uruçuca.
Tem um trechinho ali também que se não tiver manutenção, fica difícil, viu? Ó,
deixa eu mandar um abraço aqui pro Erasmildo Alves. Erasmildo Alves é o Miro taxista, tá ligado no Tropa de Elite. O Gabriel Capoteiro tá no bairro Teotônio Vilela. O Branco do restaurante Casa Branca também tá ligado, nosso muito obrigado. Valdson, o Sete tá lá no Alto do Coqueiro, bairro do Malhado. Boca de Lata tá na rodovia Ilhéus, lá no Jardim Savoia. É Boca de Lata, o filho
Ele
do
é da
cara
Zona
de Kombi.
Norte.
É, e aí tem um Hélio Bittati no Sol e Mar. Hélio Bittati agora está dividido. Sol e Mar e Praça Santa Rita. Ainda tem o Márcio Brandão. É o mesmo Márcio Bodão. E meu amigo vereador de Quaraci, o Mamigo. Mamigo, vereador de Quaraci. Ainda tem Lila Del Rey e Rita Del Rey. Bairro do Iguape. Ainda no Iguape tem Luísa, o Paulo Machado na 13ª Siretran. E nossa amiga Luísa. E o Forasteiro, Forasteiro.
Você tá devendo...
E também o Jorge Doido.
Você está devendo a entrevista com o Paulo Machado, viu? Pra gente falar dessas mudanças aí da legislação do trânsito, prazo da carteira de habilitação.
Hoje eu vou na 13ª Siretran.
Chama que o povo fala no programa.
Vamos ao Alô, Tropa de Elite. Alô, alô, bom dia. Bom dia.
Marinho, Marinho, tudo bem?
Marinho
Bacalhau.
Santos.
Marinho.
Bacalhau, fale com o seu Luiz para tirar o barro.
Tá... Ô, meu amigo, veja bem, meu amigo. Esse negócio desse barro não tem nada a ver, não. Eu quero saber quem é esse cara que está dizendo que eu tenho a ver com esse barro, porque eu quero dar uns tapas nele.
É seu Luiz, Bacalhau, que é o seu cunhado. Colocou um barro no meio da rua, tá atrapalhando o tráfego, o trânsito, rapaz.
Sim. Mas você que bem sabe, eu trabalho interior, não tenho nada a ver com o barro.
Pega uma máquina aí e vai lá tirar esse barro da casa do seu Luiz, do seu cunhado. Você não tem um cunhado que chama Luiz? Avenida não, Palmares?
Não. Não, não é meu cunhado não, ele é marido da minha sobrinha.
Ah, marido da sua sobrinha.
É.
Fale com ele pra poder tirar o barro, viu?
Certo, e por que você não manda um alô pra nós aqui na oficina?
Mande aí pra todo mundo que tá ligado aí, Axé e mais quem que tá com você aí?
Em Soroba,
cara,
lá na oficina
cara
também.
Suja,
cara
já
suja,
Já o borracheiro.
Soroba. Rock, Soroba é o mesmo, é Rick, é?
É.
É Rick.
Rock Boca Quente e Rock, bolo.
Rock Boca Quente.
É.
E ainda tem um bolo.
E não esqueça do bacalhau.
Bacalhau. Mande seu Luiz tirar o barro, meu filho.
Valeu.
Eu vou ver com ele.
Vai, fale com ele, viu? Que o bicho falou, tá pegando pra ele. Diz, ó, o bicho vai pegar pra você se você não tirar esse barro, viu, rapaz?
Logo pra mim, você é maluco.
Não, pra ele, pra Luiz.
É pra ele, bacalhau.
Ah, sim.
Valeu, bacalhau. Um abraço pra você, viu? Bom dia.
Falou, valeu.
Um abração pra bacalhau, todos aí.
Figura, viu?
Todos aí no Parque de Operações da Prefeitura de Leão. Vamos pro intervalo.
Soroba é aquele tirado jogador que jogou no
Soroba sossegado.
No
jogou.
Time de Maninho de Castelo
jogou,
Novo.
Jogou
no time de José Olávio Gomes.
Jogou.
Aí Maninho olhou pra ele assim, eu não sei quem é esse rapaz.
O cara joga bem, não. O cara joga bem. Inclusive, ontem foi o dia do goleiro, né?
Ontem foi o dia do goleiro, que é muito bem lembrado.
Dia do goleiro, rapaz.
Em nome de todos os goleiros, inclusive de Marinho Santos, eu quero desejar um abraço ao Soares Barbosa, o Bico de Pato, e ao goleiro Hamilton Feitosa de Moura Ferreira, o Guinho. É todo mundo ligado. Meus goleiros, um abraço pra você, viu?
Aquele goleiro, rapaz, bom da época do Colo-Colo, lá do Oiteiro São Sebastião, saudoso.
O Mundinho.
Mundinho Campos,
tivemos,
né?
Tivemos o saudoso Paulo Cominho, que fechava o gol. O Ednaldo.
O Ademar do Bolo marcou muito gol.
Ademar do Bolo, goleiro bom.
É goleiro, Ademar
do Colo-Colo.
Eu pensava que o Ademar...
Ex-goleiro do Colo-Colo.
Ah, porque o Ademar é um tão pra caramba.
Ademar do Bolo, rapaz. Tivemos aqui... Ó, teve o Beto Capeta também, que a gente não podia deixar de esquecer, né? É, cada goleiro. Tinha o Funguinha no Vitória de Maninho, o Vitória do Malhadinho. É, quando chegava, cada jogo que o Lua, o Vera, cada jogadores importantes que Ilhéus tinha.
E bacana,
que Ilhéus, o Zé Bispo, que fez um cruzamento e aí enganou todo mundo dizendo
Gutenberg,
que tinha
Gutenberg,
chutado pro gol.
Gutenberg.
Mentira, ele fez cruzamento, a bola entrou.
E Gutenberg.
Muito bom zagueiro.
Zagueiro.
Gutenberg Ferreira da Cruz.
Um abraço aí, viu?
É o Perello, o irmão do Gutenberg, também
verdade,
era bom jogador.
Verdade. A gente sempre tá lembrando aqui, o Marinho Santos tem uma memória fértil em relação a essa história do esporte de Deus e as pessoas gostam, viu, Marinho Santos?
Eu era um goleiro razoável. Quando a bola mais difícil, eu defendia. Quando de repente vinha uma bola fácil, passava, não sei como.
Rapaz. Ontem foi o dia do goleiro e, ó, um abraço pra todos aí, parabéns. Vamos pro rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho, já que a gente tá falando de goleiro, tem o Edenildo Braga, né? Vai trazer aí a participação dele falando do futebol. 18 horas, o campeonismo que tá dando um show de audiência. O Zé Maria comanda aqui o Gabriela Esportiva. Sai daí não, o que é que você traz na volta, Marinho Santos?
Olha na volta, juiz substituto de Ibicaraí, o doutor Alex Vinícius Campos Miranda, reuniu a equipe de gabinete para planejar as ações da comarca de Ibicaraí.
Na volta, Ilhéus alivia medidas restritivas e taxa de ocupação nas UTIs sobe para 93%. Gente, a pandemia tá aí, viu? Não podemos brincar.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tamo de volta, 18, tá rolando a metralhadora da informação aqui na sua Gabriela, hein? 6 horas 39 minutinhos na Bahia.
Tropa de Elite.
6h39, seu Marinho Santos vai mandar bom dia pra quem aí, rapaz? Tá todo mundo ligado com a gente nos quatro cantos dessa Bahia linda.
Rapaz, o Vitório, pelo amor de Deus, rapaz, a Fazenda Valença, tá todo mundo na Fazenda Valença, com o rádio ligado, no pé do rádio. O Vitório ligou aqui agora e disse, ó, manda um alô, pelo amor de Deus, pro Jerônimo, o Momédio, o Rosalino e o João, lá no pé de serra, mas não é esse pé de serra aqui, de Serra Grande não, já fica no município de Itacaré, próximo à Serra de Puba, Serra da Puba. Aí, aquela galera, muito obrigado vocês aí pelo carinho da audiência, cada um, viu? Alô, Fátima! Minha amiga Fátima também tá no fundo de quintal, Banco da Vitória com rádio ligado, o Zé Bispo tá na Baixa Fria, o Bigo Rírio também e o Tipa! Alô, Dona Titina! Tá todo mundo na Baixa Fria, aí no Centrão, pertinho da Avenida Canavieiras, ouvindo Tropa de Elite.
Vamos nessa, olha, dados disponibilizados pela Secretaria da Saúde da Bahia mostram que ontem, segunda-feira, dia 26, a taxa de ocupação dos leitos de UTI para tratamento da Covid-19 aqui em Ilhéus está em 93%. Na última sexta-feira, dia 23, a taxa estava em 83%. O aumento acontece após algumas medidas de flexibilização tomadas pelo prefeito. O decreto número 036 de 6 de abril, né, determinou o toque de recolher para as 21 horas, permitiu a flexibilização do funcionamento de bares, restaurantes e serviços congêneres, a utilização de academias com até 50% da capacidade e também a realização de atos religiosos com até 30% da lotação. No dia 20 de abril, o decreto o 043 aumentou o horário do toque de recolher para as 22 horas e permitiu o consumo de bebidas alcoólicas em qualquer estabelecimento. Alguns dias depois do relaxamento, as medidas, é possível ver que o número de ocupação dos leitos de UTI aumentou consideravelmente. Dos 20 leitos do Centro de Convenções, 16 estão com pacientes, uma taxa de ocupação de 80%. O Hospital de Ilhéus tem 11 leitos disponíveis e está com 11 ocupados, 100%. Já o Vida Memorial possui 10 leitos e todos estão ocupados, ou seja, 100% também. Já no Hospital Regional Costa do Carcal, que tem 38 leitos, né, com pacientes, lá são 40 leitos, né, com 38, tem 95% de ocupação. Em Itabuna, a média de ocupação caiu de 80% na sexta-feira para 76% ontem. O hospital de base, que possui 40 leitos de UTI, tem 29 ocupados. Já no Calixto Midas de Filho, dos 6 leitos disponíveis, os 6 estão ocupados 100%. Inclusive, está lá no Calixto Midas de Filho, né? E a gente aqui nessa corrente de orações, inclusive, vamos tentar atualizar as informações, o caso, como é que anda aí o boletim do nosso querido coronel Marcelo Barreto. Vamos pro telefone, vamos lá pro Sol e Mar, seu Marinho Santos, ele que tá de celular novo, ficou com a voz bonita no rádio, tá ajudando o Bibi aí na administração, é o nosso querido Deodato Chama que ele fala, seu Marinho Santos.
Alô, alô, Deodato, bom dia, Deodato.
Bom dia, Marinho.
Santos.
Bom dia, Marinho Santos. E bom dia, Escarpeta.
Bom dia, Deodato.
Pois é, eu não posso deixar de parabenizá-lo, vocês dois, os dois homens do porrete.
Esse negócio do porrete, rapaz...
Mas o porrete, Marinho, que eu tô falando...
Porrete do tropa, rapaz, sim.
Mas o porrete que eu tô falando, Não é o porreto, a madeira, não. É a fala de dar porrada em quem tá errado.
Ah, sim. Ó, o porreto. Exatamente.
Vocês não são de andar com o porreto na mão, não, rapaz. Valeu, Lario. Ô, Lario. É o seguinte, eu não posso deixar de parabenizar vocês dois. Então é o seguinte, eu quero também aqui, nesse momento, a falar com vocês. Vocês podem andar aqui agora, que tá tudo limpo, tá tudo bonitinho, ficando bonitinho, pela organização do Bibi.
Bibi.
E o Anderson, que ganhou agora também, a chapa 1. E o Railson, o cara do Cetran.
Railson, gente boa.
Então, ele... o que é que eu sempre digo aqui? Buscando a união, se reforça as coisas. Então, todos os moradores tomou essa causa por unir com todo mundo, de ponta a ponta, para realmente a gente ver um sonho mais bonito. Então, parabéns pelas organizações dos moradores, das pessoas que estão em frente com o dono de grupo e etc. Então, avisando vocês aí que Soimar tá com a cara bonita, uma cara com uma pessoa que tem dente na boca para sorrir.
Danado, viu?
Exatamente. Então, nós vamos continuar assim e também pedindo vocês encarecidamente para dar sempre alô, para reforçar aqui, para nós tirar os animais soltos. Porque o que esculhamba aqui também é os animais soltos. Então, antes de mais nada, parabenizar mesmo vocês e agradecer o alô, que sempre vocês têm um carinho por todos aqui do Soimar. E assim, muito parabéns e muito obrigado a vocês dois aí.
Valeu.
E sempre eu tô aguardando vocês virem tomar um café.
Vamos tomar um café, comer um bolinho aí, um finalzinho
bolo,
de tarde.
Bolo queijo, até um queijo, se for possível.
Pronto.
Valeu, bom dia, Deodato.
Bom dia pra você, um abração pra todos aí no Soimar. Carinho danado que essa turma tem com a gente. Vamos trazer ele, Edenildo Braga. É hora de esporte no Tropa de Elite, tá pintando.
Bola dentro.
Edenildo Braga, bom dia, bom dia.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, chegando com as informações esportivas. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, definiu nesta segunda-feira as datas dos jogos entre Bahia e Ceará pela final da Copa do Nordeste de 2021. O jogo de ida vai acontecer às 16h do próximo sábado no Estádio Metropolitano de Pituaçu. A segunda partida da final está marcada para o outro sábado, dia 8, na Arena Castelão. Para chegar à final, o Bahia eliminou o Fortaleza fora de casa, após empate no tempo normal e cobrança de pênaltis. Já o Ceará venceu Vitória por 2-0 na outra semifinal. A Federação do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, definiu nesta segunda-feira as datas, os locais e os horários dos jogos das semifinais do Campeonato Carioca. Campeão da Taça Guanabara, o Flamengo enfrenta o Volta Redonda, quarto colocado, enquanto o vice-fluminense encara a Portuguesa, que terminou em terceiro lugar. A dupla Fla-Flu joga pelo empate. Atenção para os confrontos Volta Redonda e Flamengo, o jogo de ida, dia 1º, sábado, às 21h05, no Raulino de Oliveira. O jogo de volta, no dia 8, também no sábado, às 21h05, no Maracanã. Portuguesa e Fluminense jogam a primeira partida no dia 2, às 16h, no Luso Brasileiro. E o jogo de volta acontece no outro domingo, dia 9, às 16h, no Maracanã. A Liga dos Campeões está na reta final e apenas 4 times sobreviveram para fazer as semifinais do torneio mais disputado do velho continente. PSG, Chelsea, Real Madrid e Manchester City venceram seus confrontos nas quartas e vão decidir quem estará na grande final. com a definição dos clubes que seguem vivos na disputa pelo título, essa edição pode ter um campeão inédito na temporada. Dos quatro classificados às semifinais, PSG e Manchester City nunca levantaram o troféu de campeão. Terça-feira é dia de Libertadores e hoje vários jogos. Atenção! Flamengo e Unión de La Calera, LDU e Vélez Sarsfield, Atlético Mineiro e América de Cali, Internacional e Deportivo Táchira, Boca Juniors e Santos, Palmeiras e Independente del Valle. A bola vai estar rolando também pela Copa Sul-Americana, Bahia e Guabirá, Auchipato e 12 de outubro, Arsenal de Sarandi e Ceará. Edenildo Braga destacando as informações esportivas para esta terça-feira aqui no Tropa de Elite. Um abraço, bom dia, Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, Marinho Santos. E aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite, na Gabriela FM, um forte abraço. Bom dia.
Bom dia, Edenildo Braga. Amanhã você volta trazendo mais informações aqui do futebol do Tropa de Elite. 6h51 agora. 6h51. Ô, menininho lindo, né, Marinho?
Não é que ele dá só um toque.
Ah, sim, entendi aqui.
Nosso querido. Dá um toque.
Aqui, ó, pronto. Olha, eu queria mandar um abraço pro Cristiano. Cristiano, teve uma turma que fez um drive-thru solidário, né? Várias cestas básicas foram arrecadadas ali na Avenida Esperança. Viu, Cristiano? Um abraço para você. Tá lá na garagem da Via Metro, a galera da Avenida Esperança, Avenida Roberto Santos, ligado com a gente. Vamos para mais uma participação ao vivo e amanhã Danilo Braga volta trazendo mais esporte aqui, viu?
Bola dentro.
Tá todo mundo ligado na número 1 das manhãs, aqui, ó. Vamos ver quem tá na linha 1 do Tropa de Elite, seu Marinho Santos. Alô, alô, bom dia. Desistiu. Vem com a notícia.
Olha, Scarpita, o juiz substituto de Ibicaraí, o doutor Alex Vinícius Campos Miranda, ele reuniu a equipe de gabinete para o planejamento das ações da comarca para este ano de 2021. Já que com a vacinação que vem sendo aplicada em todos os três municípios atendidos, a tendência é que, com a imunização da comunidade, o Tribunal de Justiça suspenda as medidas sanitárias e o Fórum Alves de Macedo volte a funcionar normalmente. Então, com a volta das audiências presenciais nas áreas civil e criminal, assim como vinham ocorrendo em 2018 e 2019. Então, hoje em dia, com o fórum funcionando internamente com poucos servidores e com acesso restrito à população, o juiz Alex Vinícius e parte dos assessores têm trabalhado parte da semana em home half.
Home office. Você precisa aprender um pouquinho mais.
Home office.
O inglês do Mário. Você estava com tudo pronto para embarcar. Lembra do seu professor de inglês?
É, o nome dele? 12.
Ele só conhece a outra professora, né?
Walter Lita.
Como é o nome?
Professora Walter Lita.
A teacher.
Walter Lita.
Então vai trabalhar. Home, como é o nome?
Home office.
Oh, aí.
Com a finalidade de dar prosseguimento aos processos, porém sem as audiências, alguns procedimentos lá no Fórum de Bicaraí não podem chegar ao resultado esperado pelas partes e alcançar a sentença que resolva as demandas trazidas ou levadas à justiça. Então aí, doutor Alex Vinícius Campos Miranda responde lá, substituto de Ibicaraí, e que é o juiz da primeira vara da Fazenda Pública aqui na cidade de Ilhéus. Olha, quero mandar um abraço à Fazenda São Roque, que fica no Rio do Engenho. Recebo o abraço do Manuel Cearense, o Negrão, o Léo e o Paulo Furão. Tá todo mundo ligado. Olha, Maria do Rádio, Gracinha, Titonho, Natibina. Recebo o abraço da Cláudia Lobo. e o Prequeta, que também é um bigurrilho da Vila Lídia, o Bobô da Cabana do Bobô, o Didio lá em Itacaré, Manuel Cearense, é o esposo, marido de Dona Lourdes da Rua da Horta, ligado no Tropa de Elite.
Tem gente na linha.
Vamos ao alô, Tropa de Elite. Alô, alô, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos.
Quem fala?
Aqui é o William.
William, manda, William.
Meu querido, eu queria pedir aí, carecidamente, os moradores aí do Aldo Coqueiro, que passa ali pela descer no Aldo Coqueiro, pela frente do Bar de Vargas. Se der uma olhadinha à direita, a estrada está sendo destruída pela chuva. Então a gente não vai esperar pelos poderes públicos, senão a gente vai ficar sem ela. Se todo mundo que tiver carro aí puder doar R$3, R$5, deixar com grilo, pra gente ajeitar a estrada aí, a gente agradece. E principalmente aqueles que tem carro, que tem moto, que aí a mobilidade para o SAMU vir pegar até os parentes da gente mesmo quando está doente. Então a gente não vai deixar que estrague, né? Porque se a gente esperar pelos poderes públicos, eles só vão aí 4 anos para roubar os votos da gente. Né? E queria aqui parabenizar aqui, dar um bom dia aqui os meninos aqui, a Zóia, a Zezé, né? Teu, lindo, a galera aqui que tá aqui na Salgadeira aqui, viu?
Cara, Salgadeira. A Salgadeira do Javali.
Isso.
Valeu então, William, um abraço para você, viu? Valeu. Ai, ó, tem salada de fruta, tem bolo, tem suco, tem café. É, rapaz.
É melhor do que tomar aquele munguzá não, e 20 não, reais o copo.
Para com isso, você não esquece de munguzá.
Não,
viu?
Nunca mais outra vez.
Vamos no zap dar moral pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Olha a Cida e o Miguel do Teotônio Vilela, Mamede lá no Residencial Vilela. Bom dia, Escarpita, tá caindo água do Residencial. Muito obrigado aí, viu? Aí, base, o pessoal tá feliz. E o Araújo aí, Araújo Pinturas, do Centro Social Urbano, tá caindo água, Araújo, no CSU, avisa pra gente. Olha, tropa de elite, eu não sei porque os ônibus da nossa cidade ainda não estão rodando 100%, é uma novela, eu também não. Só depende de Marão agora. Marão, caneta, Marão. Caneta, bota um contrato emergencial, outra empresa aí, rapaz. Não tem jeito, né? A Câmara já fez o papel lá, o Augustão, presidente da comissão, já encaminhou tudo, abriu a caixa preta. E o pessoal, não, e nada ainda. Dedéu Soares, um abraço pra você, Dedéu Soares. Olha, Marinho Santos Escarpito já tá com qual idade aí pra tomar vacina as pessoas normais? Olha, parou no 60, viu? Parou no 60, Dedéu Soares, drive-thru, na segunda dose, a vacinação dos profissionais. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou trazer uma matéria aí, 45 mil doses já foram aplicadas em Ilhéus, hein? Olha, um dia abençoado pra vocês dois aí, hein? Dá meu salve. Valeu, Cida! Alô, Cida. Cida não é a Cida do Vilela, é outra Cida aqui, ó. Marinho Santos Escarpita, mora no Salobrinho. Estamos aqui aguardando a caixa coletora. Caixa coletora de lixo. Cadê a CTA, rapaz? CTA. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Olha, essa Embase não tá de brincadeira não, viu? Rapaz, tem uns problemas aqui com te contar, viu? Negócio da 13 de maio, Marinho Santos, que coisa, viu? Sônia do Alto do Coqueiro, também tá ligado com a gente, o Nélio Jovita. Olha, falta água aqui na rua Pitágoras, Teotônio Vilela, Dona Embasa. Bora ver se libera água pro povo. Solange, lá do Iguape, também ligado com a gente. Olha, queria fazer um desabafo, viu? Ai, 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 fui no final de semana em Banco do Pedro, aí muita aglomeração, as pessoas... Paredões, bebedeiras, meu Deus do céu. Leandro Pereira, Nelson Costa também tá ligado com a gente, pedindo alusão pra Juscelino e a Maria de Lourdes, que todo dia estão ligados no Tropa de Elite. Diz que acorda com o rádio ligado, viu, Mário Santos, na metralhadora da informação. Ô, Leandro, o vizinho acorda você, Leandro. Todo mundo ligado aqui, ó.
Tropa de Elite.
E vamos pro primeiro giro regional.
A região interligada no Tropa de Elite.
Até a cidade de Uruçuca, ele, vereador, comunicador da cidade de Uruçuca, Matheus Santos, convocado. Traga a notícia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Escarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui do Tropa de Elite, na 102,9 Gabriela FM. Matheus Santos chegando com muitas informações aqui para Uruçuca, Serra Grande, Zona Rural, hein? mais vacinas contra a Covid-19 chegaram ontem no nosso município para se dar continuidade ao processo de imunização na cidade de Uruçuca, Serra Grande e também área rural. E a prefeitura também atualizou o boletim epidemiológico, tendo casos confirmados na cidade de Uruçuca, Serra Grande e área rural, 1.736 casos curados, 1.624. Infelizmente, tivemos óbitos confirmados, 56. Óbitos suspeitos, nenhum. Em isolamento domiciliar, nós temos 48. Internamento hospitalares, nós temos 11 no município de Uruçuca. E atenção também, viu? Hoje já começa aí o avanço de mais uma etapa. Começará no município de Uruçuca, né, a ser vacinado os grupos com comorbidades, membros da terceira fase do plano de imunização. E não esqueça de levar o CPF, comprovante de residência, cartão SUS e cartão de vacinação. Então, portanto, fique atento aí nas notícias aqui de Uruçuca, no Tropa de Leite, a metralhadora da informação. E lembrando também, ó, mais uma notícia. O baitabense é morto em confronto com a polícia militar em Itabuna. Um jovem ubaitabense morreu em confronto com guarnições da Rondesp Sul, CIP Cacaueira e 15ª BPM na manhã de ontem, segunda-feira, dia 26, em Itabuna. O confronto aconteceu por volta das 6 horas e 15 minutos no bairro São Pedro. O homem morto no confronto foi identificado como sendo Clevison Lima Santos Júnior, que tinha 28 anos e era conhecido como Bosta Quente. Eu sou o Matheus Santos, de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos.
Bom dia.
E amanhã nós estamos de volta.
Você falou o nome do apelido do cara, o vulgo do cara. É muito engraçado, me fez lembrar um amigo meu aqui que reclama todo dia, rapaz. Ei, Léo, todo dia ele reclama desse negócio aí. Parece que o vulgo do rapaz é isso aí mesmo, viu? Eu não entendi muito bem, não, mas deixa pra lá. Vamos pro rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho estamos de volta. Já também vamos estar entrevistando aí o presidente da ATIL, Átila Eiras, presidente da ATIL Ineos, Associação de Turismo, os desafios do turismo na pandemia, a questão da reforma administrativa. A reforma deverá ser votada hoje na Câmara de Ilhéus, Marinho Santos, em regime de urgência e já prometendo entrar em vigor a partir de 1º de maio, hein? E na volta, o que é que você traz?
Polícia prende segundo bandido, segundo criminoso acusado de ter matado o taxista Amintas Moura.
O nosso muito bom dia para toda a região ligada com a gente. Itapé, Ibicaraí, Floresta Azul, Uruçuca, Itacaré, Una. Para você também que tá lá, ó, tá lá em Ubaitaba, Aurelino Leal, a turma 10 de Ibirapitanga também que se liga na gente. Camamu, Maraú, todo o sul e extremo sul da Bahia, coladinho aqui, ó. Gabriela.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Aqui a notícia chega primeiro. Prestação de serviço, utilidade pública, sua participação ao vivo.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, tá na hora. 7h13 na Bahia, 7h13.
Tropa de Elite.
Bom dia pra todo mundo, hein? Vamos para mais uma entrevista aqui do nosso programa. Na linha comigo, o presidente da ATIL, Associação de Turismo de Ilhéus, Átila Eiras. Bom dia, Átila.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Robertinho. Essa é uma grande oportunidade, é um prazer muito grande estar aqui falando com essa rádio maravilhosa, muito ouvida por toda a região. E esse programa de altíssima audiência.
Obrigadão, Átila. Obrigadão. Muito bom dia. Seja bem-vindo aqui no nosso programa, Marinho Santos Scarpita. Bom, presidente, a gente começa questionando sobre os desafios, né, do turismo diante da pandemia. Como é que a ATIL está lidando aí com essa questão da pandemia, Átila?
É uma situação bem complicada, mas o empresário, ele está sempre mudando, se adaptando, né? É por isso que ele é empresário. A Associação de Turismo de Ilhéus, ela veio abraçar praticamente todos os empresários do trade turístico. E juntos a gente foi passando por esse momento, né? O qual o turismo ficou literalmente entubado, né? Nós ficamos sem oxigênio, realmente muitos negócios sucumbiram. E o papel da associação foi justamente estar junto ao empresário, passando informações precisas, lutando também com essas flexibilizações para tentar cada vez mais conseguir um horário melhor, principalmente na parte aí de bares e restaurantes, né, como agora no final. Nós tivemos um período muito crítico, né, que nem sequer os hotéis trabalharam. E isso afetou profundamente todo o trade turístico, né? Que por seguinte afeta também a economia da cidade. Então nós tivemos um trabalho muito duro, né? Mas todos estavam juntos. E agora com essa nova reabertura, o qual a gente está começando a oxigenar, também continuamos de mãos dadas, porque na dificuldade, né, é que a gente se une, né, principalmente na dificuldade, que todo mundo junto, né, juntos nós somos mais fortes.
Prejuízo incalculável para o empresário e também desemprego para trabalhadores, né, presidente Átila?
Exatamente. O prejuízo, ele é incalculável, muito bem definido por você, não só aqui, né, mas a nível mundial. Nós tivemos, para você ter uma ideia, uma diminuição que chegou a 30%, 25% do movimento. Alguns setores praticamente fecharam mesmo, eles ficaram meses sem funcionar. Lembrando que quando se fala em turismo, muitas pessoas pensam apenas em hotéis, né? Mas na realidade, somente na Atil, para você ter uma ideia, aqui envolve bares e restaurantes, cabanas de praia, os hotéis e meios de hospedagem, locadoras de veículos, receptivos, todos nós somos envolvidos no mesmo segmento, diretamente. Então, assim, o baque, ele realmente é muito grande, muito grande. E muitas empresas não suportaram, chegaram a sucumbir. Exemplo mesmo hoje, quando você coloca a capital Salvador, que os horários ainda já são mais rígidos que os nossos, né? Aqui depois de muita pressão aí com o governo municipal, a gente conseguiu flexibilizar os horários um pouco além do decreto estadual, até porque nossos números, eles eram mais otimistas, né, do que a capital. Mas, assim, acompanhando em paralelo, né, que a nossa associação é ligada à Brasil, à BIH, a outras associações, a gente vê que em outros lugares também a situação foi muito crítica, muito crítica.
Presidente Átila Eiras, você acompanhou de perto essa questão da reforma administrativa.
Sim.
Parece que a Secretaria do Turismo em Ilhéus vai sofrer, né, com essa reforma. O governo não tem demonstrado um comprometimento com a questão do turismo, mesmo diante de todo o nosso potencial?
Foi muito complicada essa relação nossa com o governo, porque a gente não sentiu uma ligação direta, nenhuma preocupação com o trade turístico. E agora, no final, como eu bem defini no início, que o nosso turismo está entubado, né? E agora, logo na reabertura, que a gente necessita realmente de capital, de incentivo, de oxigênio, logo na reabertura, o nosso oxigênio está sendo cortado. O que está acontecendo? O executivo colocou para ser votado hoje, terça-feira, a reforma administrativa, colocou para ser votada justamente a reforma administrativa. Que nessa reforma ela propõe a diminuição da secretaria, a mudança. Ela torna a secretaria de turismo, cultura, meio ambiente e esporte em secretarias especiais. Porém, eles usam esse termo especial de maneira pejorativa, porque de especial não tem nada. Na realidade, o que eles estão fazendo? Eles diminuem a importância da secretaria, eles diminuem os salários dos funcionários, inclusive dos secretários, diminuem a quantidade de cargos de 7, passa para apenas 2. Uma secretaria de turismo trabalhar com dois cargos
é inadmissível.
Uma secretaria dessa, uma cidade com 80 a 90 quilômetros de praia, com toda a história, Jorge Amado, Estrada do Chocolate, etc, etc. Então, assim, ficou incompreensível o que eles fizeram. Não tivemos até agora a recepção do governo, não conseguimos falar com o poder público, entender o porquê disso, e simplesmente torpeando aqui na nossa cidade isso goela abaixo. Você imagina, não é só o turismo, é o meio ambiente também, a cultura também, esporte e lazer também. Então é um retrocesso, é uma perda muito grande, não só para os empresários do trade, mas isso reflete diretamente no município. Isso vai na contramão de tudo que se faz no mundo, porque hoje na reabertura sabe-se que todas as regiões, estados, municípios estão acirrenando o trade, o mundo turístico, para essa nova reabertura. Esse é um novo normal, a gente precisa já sair, respirar e recomeçar e trabalhar agora para cobrir passivo. E nós ficamos aí, não os que sobreviveram estavam só aumentando passivo, alguns trocando, né, dinheiro, e outros só aumentando passivo. Então vão ser anos para essa recuperação. Então nessa nova reabertura, a gente coloca a cabeça para fora e toma um baque desse, assim, a gente não tem o que dizer, a quem recorrer, né? Então, e a gente está se sentindo extremamente prejudicado.
É lamentável essa falta de diálogo. Acho que o governo precisava sentar com a TIO, né, que é uma entidade, mais de 30 anos aí, representante desse trade, para poder viabilizar isso aqui. É o que a gente fala aqui, Átila. Ilhéus tem um potencial incrível, turismo de negócio, turismo ecológico, turismo rural, exato, turismo de aventura.
Exato.
Né? Agora, um ponto positivo também, presidente, o ano passado que vocês conseguiram, eu acompanhei essa luta junto com o ex-presidente, o vereador César Porto, a questão da agência ali aos 500 anos. A gente viu o Porto Seguro, né, que decolou nos 500 anos do Brasil, e vocês tiveram um papel fundamental nessa questão da agência ali aos 500 anos. Como é que anda esse processo aí?
Justamente, essa aí foi uma sacada muito boa. A gente deve muita gratidão ao vereador César Porto, que naquela ocasião ele inclusive era o presidente da Câmara, porque vários projetos que a gente consegue alavancar, quando chega na reta final, nós não conseguimos ser contemplados pelo fato da prefeitura estar no calque, que é um fato aí que todo mundo conhece. Porém,
deixa eu falar, o CAL que é como se fosse o Serasa, tá lá, exato, ó, exato, aí não recebe exato dinheiro.
Exato. O que acontece? Nós criamos a agência, né? Ele é o 500 anos, e César Porto foi para cima para aprovação disso na Câmara. Isso, tivemos a grande resistência no início, mas o trade trabalhou muito, e ele também trabalhou muito, e na reta final nós conseguimos a aprovação por unanimidade. Com isso, a gente consegue uma nova entrada, uma nova porta para a entrada de recursos, independente da prefeitura, independente do orçamento. Então, assim, não só ela, também nós conseguimos emplacar o ProTurismo, que foi a lei de incentivo fiscal ao turismo, com redução do ISS, redução de até 50% também do IPTU, aí dependendo da quantidade de investimento que se faz, né, em cada negócio, dependendo do aumento de contratação, né, de mão de obra e também de reforma. Também foi muito importante para a gente. Agora, realmente, a atividade de alguns vereadores em relação ao turismo, quando ele realmente tem vontade de fazer, isso tem um resultado real, não só para o empresariado, mas para o município e para toda a região.
Átila, eu queria agradecer a sua participação. Vamos torcer que o governo decida aí sentar, ouvir o trade. Prefeito Mário Alexandre, né, vai que o nosso apelo. A nossa cidade tem um potencial incrível. Nós temos aí uma rede hoteleira maravilhosa, nós temos, exato, cabanas, nós temos roteiros belíssimos.
Fazendas aí, você pode ver desde o plantio até fazer seu próprio chocolate.
Isso.
Mas é isso aí, Capita. A ação do trade é o seguinte: a gente também não está dormindo, né? O empresário é um eterno lutador. Então, o que acontece? Hoje nós estamos nos mobilizando. Às 9:30 da manhã nós já estaremos na escadaria do Palácio Paranaguá. Nós já juntamos aqui, só na primeira lista aqui, 75 empresários. Vai o pessoal da cultura também, o pessoal do ciclismo, mobilidade, meio ambiente e a imprensa. E nós precisamos tornar público mobilizar os vereadores e fazer com que isso, de maneira alguma, passe na Câmara.
É inadmissível o governo do município de Ilhéus, a prefeitura, o prefeito de Ilhéus, porteira fechada para com uma associação tão importante que está ajudando, vai ajudar a Secretaria Municipal de Turismo, rapaz.
Exato, não, e o interessante é que a gente nunca é contra o governo, nós estamos aqui para fazer oposição, né? Então, assim, a gente está sempre de portas abertas, inclusive o próprio secretário, Fábio, a gente tem um acesso muito bom a ele, né? Eles não recebem, mas ele não tem ferramentas, e até ele mesmo muitas vezes não consegue. A gente sente que é um carro, está ali pronto para andar, mas ele não tem combustível.
Ele não, pode fazer mágica, né, Atila?
Não se faz mágica. Então, assim, o tempo todo ele está travado, amarrado, ele consegue fazer algumas coisas apagando fogo, mas, de repente, realmente o diálogo com o restante do poder público, ele não existe. Né? Então, assim, como é que pode uma cidade ligada ao turismo, toda essa história que nós temos, todo esse potencial que nós temos, e a gente não consegue andar? E aqui, ô Escapista, a gente vive de falar que Ilhéus tem tudo, tem Jorge Amado, tem, né, tem história, tem uma série de coisas, só que a gente não consegue ser competitivo. Né? É a mesma coisa de você ter uma Ferrari na garagem e ficar todo dia olhando para ela elogiando. Olha, eu tenho uma Ferrari. Sim, ela não anda.
Não anda, é verdade.
Ela não anda. Então a gente vive desse amor, sabe? Dessa paixão de dizer isso. Mas cadê realmente o turismo engrenar? Sendo competitivo, com investimento, com um quadro de festas e eventos, né? Um calendário real, né? Assim, é muito difícil, tem sido muito difícil, mas o empresariado ele não desiste, né? E por isso que é empresário. A gente dorme e acorda trabalhando, sonhando e lutando todo dia.
Um grande abraço para você, Átila, né? Conte com a gente, né? Programa Tropa de Elite, Rádio Gabriela FM. E a gente acredita, cara. A gente acredita no potencial Ilhéus. Nós temos Ilhéus em primeiro lugar, com certeza.
Ótimo.
Grande abraço.
Grande abraço, muito obrigado pela oportunidade e vamos em frente. Acredito que a gente vai conseguir reverter isso hoje e não deixar que isso aconteça com a nossa linda Ilhéus.
É isso aí, grande abraço. A União faz a força, hein? Todo mundo aí tem que pressionar. É na Câmara hoje a votação da reforma administrativa. Conversamos com o presidente da TIL, Associação de Turismo de Ilhéus, Átila Eiras, aqui no programa do povo.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
7h26 e aqui a notícia não para. Vamos direto para Itabuna, né? Trazendo as informações, tem ele. Quem? Marinho Santos. Fala que a gente chama ele, o nosso correspondente.
Chamando ele, vem com a gente. Alô, alô, Manuel Messias, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Evatil, que vem melhorando a vida das pessoas. Tomando Evatil, adeus azia, gastrite, refluxo, mal-estar, prisão de ventre, ressecamento intestinal. Evatil também controla o seu colesterol, diabetes alto e a má circulação sanguínea. Evatil à venda nas principais farmácias e casas de produtos naturais. Meus amigos, o setor policial novamente está cheio, aqui com as informações de Itabuna. Polícia prende Jarbas, terceiro assassino do taxista, dando uma resposta à família e à sociedade. As polícias civil e militar prenderam o terceiro criminoso envolvido no assassinato do taxista Mintas, o popular Moura, 71 anos. Trata-se de Jarbas Júnior. O bandido foi preso no distrito de Nema. Jarbas seria o principal executor de seu Moura, tendo-o asfixiado. Os outros bandidos que participaram do crime, um está preso, que é o Bruno, e o outro, Davi, foi morto pelo tribunal do crime. Segundo informações, Jarbas e os outros dois sequestraram seu Moura na Praça 32, que fica perto do Itão, aqui no centro comercial. Eles queriam uma grande quantia de dinheiro e, como não conseguiram, resolver executá-lo em uma área rural da cidade de Itajuípe. E uma jovem trabalhadora e religiosa está passando por um verdadeiro inferno aqui em Itabuna. Ela, que é moradora do bairro Conceição, diz que não pode mais sair de casa, pois vive amedrontada por um maníaco que a persegue desde 2017, quando era ainda uma adolescente. Mesmo nos dias atuais, já casada, o maníaco não se intimida, dizendo que a quer para namorar. Ele já destruiu o telhado da casa dela, já atacou na rua, faz ameaças severas e a deixa constrangida em locais movimentados com palavras de baixo calão. No último sábado, por exemplo, o maníaco atacou a mãe da moça na praça do bairro Conceição com palavras de baixo calão e ainda aplicou-lhe um murro na boca. A jovem Esté já pediu demissão dos Correios, onde trabalhava. Ela já denunciou o maníaco várias vezes, mas nada foi feito. Ela disse que não sabe por quê e espera providências das autoridades, pois teme por sua integridade física e de seus entes queridos. Cipe Cacaueira derruba bandido aqui no São Pedro. Na última segunda-feira, mais um episódio ontem de violência foi registrado aqui em Itabuna. Desta vez, vários criminosos pertencentes a uma facção criminosa entraram em confronto com policiais da Cipe Cacaueira e um marginal acabou morrendo. O confronto ocorreu no bairro São Pedro. O bandido que tombou foi socorrido ao hospital de base, mas chegou sem vida. Em 2021, até este mês de abril, Itabuna já contabiliza 24 mortes violentas. Loja foi roubada. Um funcionário da loja CEDEP, que trabalha no segmento de óleos automotivos, situada na Avenida José Soares Pinheiro, bairro Lomanto, ligou para a polícia informando que estava vendo, através das câmeras de monitoramento, movimentação no interior da loja. Uma viatura da Polícia Militar se deslocou para o local e os policiais realizaram buscas, constatando que os bandidos abriram um buraco com cerca de 50 centímetros na parede. Homem armado é preso. Populares ligaram para a polícia denunciando disparo de arma de fogo em via pública, efetuado por um homem que permaneceu nas imediações do Jardim Dori. Aí duas guarnições se deslocaram para averiguar a situação e, após buscas a suspeitos, Jazimiel Jesus foi flagrado portando uma arma de fogo. Falamos em nome de Evatil, que é um faxineiro, eliminando as impurezas do seu organismo. E você encontra nas principais farmácias e casas de produtos naturais o Evatil. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigos.
Valeu que valeu, Manuel Messias. Bom dia pra você, amanhã você volta no Tropa de Elite. Olha, daqui a pouquinho é Eliana Gonzaga, é prefeita da cidade de Cachoeira, no Recôncavo. Recebe escolta policial, ela recebeu ameaças de morte e detalhes no Tropa de Elite.
Já já também vacinação em Ilhéus, secretaria ultrapassa 45 mil doses aplicadas, a informação que chega pra gente ainda, a UESC, né, se consolidando entre as melhores universidades estaduais no ranking do MEC. Esse é o Tropa de Elite até as 8, no oferecimento Empresta Cred, SAP e INP, materiais para construção.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Estamos de volta até as 8 aqui na sua Gabriela. Gabriela e Bia.
Gabriela FM.
Tô na Gabi. Toca pra mim, viu? São 7h40.
Bom dia.
Tropa de Elite. Um oferecimento todo especial da Empresta Crédito SAF e da NV Materiais para Construção. Olha, as cidades de Lauro de Freitas, Camaçari, Simões Filho, Mata de São João, Dias d'Ávila, Conde, Candeias, Madre de Deus, Santo Antônio, né, Santo Amaro, São Sebastião do Passé, Salbar e São Francisco do Conde decidiram não marcar data para o retorno das aulas presenciais. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Lauro de Freitas através do decreto oficial. Os gestores das cidades decidiram por essa medida em reunião lá na sexta-feira. De acordo com a Prefeitura de Lauro de Freitas, o aumento de óbitos no mês de março, que registrou 3.329 mortes em função da Covid-19, após dois meses, com a média em torno de 1.500. Né? O aumento de casos de novas variantes e jovens contaminados, além dos indícios, né, e alto índice de ocupação de leitos de UTI, foram alguns dos pontos que pesaram na decisão dos gestores. Essa matéria é completa aí no nosso site, programatropadeelite.com.br. Uma discussão, né, Marinho Santos? Retorno às aulas presenciais na pandemia. Eu digo não. Eu acho que primeiro tem que vacinar, né? Vacinar todos os professores. Hoje continua a vacinação dos profissionais da educação, os profissionais da segurança pública. A gente precisa ampliar, né, esse número, pelo menos aí chegarmos a 60, 70% da população.
É uma questão polêmica.
Polêmica, né? Eu tenho minha opinião, Mário Santos tem a dele, você, meu amigo ouvinte, cada um tem a sua e as opiniões são livres. Na minha opinião, eu acho que a gente primeiro precisa vacinar, né, mais as pessoas, os jovens, os profissionais, e aí continua esse ensino remoto. Tem gente na linha, a Cauana tá dando show que o povo quer falar aqui no programa.
O povo quer falar, então eu tava pensando, o cara não tem índice de popularidade nenhum.
E quer ser
o quê? Não é povão. Não fala com o povo, principalmente com mais os mais humildes.
Sim, tem o que o rapaz?
Quer ser candidato a deputado estadual. É uma pouca falta de vergonha.
Alô, alô, bom dia.
Bom dia, Robertinho.
Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Robertinho.
Quem tá falando?
É Gustavo aqui da Morada.
Gustavo, Morada do Porto, um abraço pra todos aí.
Ô, Robertinho.
Oi.
Tirar uma dúvida com você aqui. Rapaz, a gente tá com um problema sério com a Coelho. É queda de energia. Em cima de queda de energia. Essa noite mesmo já teve queda de energia de novo. Mas eu queria saber aí, quando é que o fórum vai voltar aos trabalhos? Eu estou com audiência na justiça e até hoje vai fazer um ano e não marcar. Eu queria saber aí do pessoal, quando é que vai voltar? Porque tem muitas coisas que estão voltando.
Você quer saber quando é que vai voltar as audiências presenciais, no atendimento, né, de forma presencial, não é isso?
Isso aí.
Está faltando um pouco, né, Marinho Santos? Inclusive, lá em Bicareí, o juiz já está organizando reunião com a equipe aí, montando um esquema do retorno. Já reuniu. A gente espera que aqui em Ilhéus também aconteça isso, viu, Gustavo? O retorno desse atendimento presencial, que nem todo mundo, né, sabe lidar com essa questão de audiência virtual.
Fazer uma nota e para esclarecer para a população.
A população. Tá certo, Gustavo?
Viu, Roberto, porque eu tô com audiência na Coelba, tô com o aparelho queimado, tô no prejuízo e queria saber. A gente quer saber quando é que vai voltar isso aí.
É pequenas causas aí, esse caso seu ou não?
É pequenas causas.
Juizado, pequenas causas, é. Acho que a Coelba, ela precisa urgentemente resolver esse problema aqui na cidade de Ilhéus. Depois dessa troca da empresa, né, a Meta trouxe uma empresa lá do Floripark, parece, lá de Florianópolis, e tem causado todo esse transtorno aqui na cidade, viu? É lamentável isso aí. E as pessoas ficam no prejuízo, como você, Gustavo, que tem equipamento queimado, né?
É isso mesmo, Roberto. Mas obrigado aí.
Beleza, campeão.
A você e a Marinho Santos.
Ok. Falta pouco essa questão do retorno aí.
Banco da
aí.
Vitória, que essa região do Banco da Vitória ali, mora minha casa, minha vida, morada do
morada
Porto.
Morada do Porto, rapaz.
O pessoal sofre muito com a queda de energia, viu,
Scarpino? Com essa notícia que você tem aí da cidade de Bicareí, eu acho que ajuda muita gente, né? Que já está se montando esse esquema para o retorno do atendimento à justiça, o judiciário voltar a atender o povo de forma presencial.
Parabenizar o juiz, o magistrado, doutor Alex Vinícius Campos Miranda. Olha, Scarpita, é Eliana Gonzaga. Eliana Gonzaga é a prefeita da cidade de Cachoeira. Ela vai receber escolta policial, recebeu ameaças de morte, e Eliana Gonzaga de Jesus é do Partido Republicanos. Ela vai, a escolta da polícia. A informação foi divulgada, inclusive, após uma reunião entre a prefeita, o secretário de Segurança Pública da Bahia, o Ricardo Mandarino. A reunião, que já estava prevista para ocorrer, aconteceu no Centro de Operações e Inteligência, o COI, lá em Salvador. Eliana, a prefeita, já chegou a registrar dois boletins de ocorrência após dois militantes que lhe apoiaram ela, os caras apoiaram na campanha e foram mortos.
Que situação.
Dois militantes, rapaz, que apoiaram ela na campanha foram mortos. E segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Paulo Coutinho, e a delegada-geral Heloísa Brito reforçaram as medidas que serão adotadas. Então as polícias estão atentas e vai fazer tudo que estiver ao alcance da SSP, Secretaria de Segurança Pública, para levar à justiça os responsáveis. Então o secretário Mandarino está antenado aí e ela recebeu apoio de deputadas estaduais, deputadas federais, declarando total apoio à prefeita da cidade de Cachoeira.
É o nome da prefeita?
Eliana Gonzaga.
Eliana, lembrou até nossa amiga Eliana, a baiana carioca.
Eliana, né, Gonzaga de Jesus.
É, lá de Cachoeira. Vamos lá, né? Todo mundo atento aí, acompanhando. A política é tremenda, viu? Tem dois lados aí. É,
deixa eu mandar um abraço na Fazenda Vitória, Vila Brasil, é distrito de Una. César Cutias, Dona Lena, tá todo mundo ligado, Topigão, o cantor Topigão também, Rita do Peixe, lá no bairro Nelson Costa, a mãe do Buia, do Buinha, e 15 de maio, a eleição da Associação dos Feirantes, que ganha o melhor, viu?
Um abraço pra todos.
José Carlos, o Marcelo do Requeijão.
Na Princesa Isabel, Marinho Santos, na Princesa Isabel, tem um Jeová que tá ligado com a gente, né? O Xarel, o Araújo Pinturas, aí a culpa é do ajudante, né, Araújo? A culpa é do ajudante.
Alto Seringal, Scarpita, três dias sem água.
Alô, Dona Embasa, libera água pro povo, Dona Embasa.
Mandando um abraço ao Itamar Alves, no Alto do Amparo, o vereador Zé Pedro, em Uruçuca, e o Gustavo Vidro Elétrico, com rádio ligado, Tropa de Elite.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
7h48, agora 7h48, Ilhéus aplicou 46.362 doses da vacina contra a Covid-19 até a última sexta-feira, dia 23, conforme a Secretaria Municipal de Saúde. Desse total, 31.742 doses correspondem ao primeiro ciclo e 14.620 referem-se ao segundo ciclo, ou seja, a segunda dose, né, do esquema vacinal das pessoas que integram os grupos prioritários. Os dados são divulgados diariamente no painel de acompanhamento da cobertura vacinal Covid-19 da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia. De acordo com o Acessal, dos dias 19 a 23 de abril, foram aplicadas aí 2.612 unidades da vacina referentes à primeira dose e 3.724 doses de reforço relativas ao segundo ciclo no esquema vacinal dos grupos prioritários da primeira fase da campanha. No total, foram imunizadas 6.336 pessoas, entre trabalhadores da saúde, idosos, indígenas, pacientes renais e profissionais das forças de segurança e salvamento. A Secretaria de Saúde reitera que o mesmo, né, com o início aí da vacinação de parcela da população, é necessário manter as medidas de prevenção à Covid-19, com uso de máscara e proteção, higienização das mãos e distanciamento social. Importante. Então, a notícia aí, a gente trazendo aqui, Ilhéus, ultrapassando 45 mil doses aplicadas contra a Covid-19. Lembrando que essa informação não inclui as doses que foram aplicadas ontem, inclusive o esquema ontem montado aí, Drive Tour, Avenida Soares Lopes, Praça São João Batista, hoje tem vacinação nos CRAs espalhados pela cidade. É importante aí a vacinação, né, e manter o distanciamento social e higienização, uso de máscara, viu? É o novo normal, breve, breve, tudo isso vai acabar, com fé em Deus. 7h50, vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Última passadinha no nosso Zap Zap.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, meus queridos. Marinho Santos Escarpita, que é Binho do seu Domingos. Por que não vacinar também os funcionários da limpeza urbana, coletores e motoristas? Tá aí a sugestão do nosso ouvinte Binho. Vanderlei de Jussari, tá ligado na Gabriela FM. Alô, Robertinho Escarpita, Vanderlei gosta de cavalo, né? Alô, Vanderlei Soares, segura que o boi tá bravo. Olha, bom dia, eu gostaria de fazer uma reclamação com relação ao transporte coletivo, viu? Uma boa parte dos passageiros entram nos mesmos sem utilizarem as máscaras de forma correta. O negócio da máscara no queixo, rapaz, olha, o que tem de gente que bota máscara no queixo? A máscara não dá pra ficar no queixo, não, meu povo. A máscara vai tampar o nariz e a boca, viu? A menina tá aqui na bronca aí, viu? Aí vai sobrar pra quê? Pro motorista? O motorista que já cobra. E o motorista vai ter que ser fiscal também. Maria Helena, lá do Hernani Sá, ligado com a gente. Um abraço pra você. Maria Santos Escarpito, olha, minha tia tava com a segunda dose da vacina marcada para o dia de ontem. Ela saiu de casa 4 horas da manhã. Ficou na fila quando chegou a vez dela, disseram que ela que não era lá e ela não tomou a segunda dose. Viu, falta de respeito. Ela tomou a primeira dose no CRAS, do Nossa Senhora da Vitória, e a segunda dose não vai ser lá. Ela não sabe o que faz, viu? Um abraço para você. Essa situação, viu? Ei, meu Deus do céu. Olha, bom dia. Eu prefiro não falar meu nome. Eu gostaria de saber de vocês aí sobre o toque de recolher. Tá aí, porque o horário dos cultos não mudam. Continua o mesmo horário, tudo normal. Pessoal aí dos cultos. Olha, bom dia. Quem fala aqui é Nego Léo. Eu e minha família ligados no Tropa de Elite. Nego Léo, aquele abraço pra você, viu, meu brother? É, beleza. É o Leandro Silva, mais conhecido como Nego Léo. O Silvio, modelo da NET, lá em Jiqué, também tá plugadinho com a gente. É, olha, o Érico Matos, a galera que tá acompanhando a gente na live pelo Facebook. Marinho Santos Escarpita, vim pedir ajuda de vocês aí, sou pai de família, e nessa crise que o nosso país e o mundo que estamos enfrentando, a falta de empregos, tive que optar para o transporte alternativo, ou mais conhecido como lotação, e agora voltou a perseguição de novo. Só queremos trabalhar e trazer o pão de cada dia para nossos lares. Estamos solidários aí, viu, Adenilton? A gente sabe que cada um está procurando de maneira honesta a ganhar o seu dinheiro, levar o pão, né, para a família. Rosana Dalsmundo Marques, um abraço para você, Rosana. Olha, mais uma árvore, né, precisa cair aí, pendurada na pista. Eu queria chamar a atenção, logo aqui depois, né, próxima biquinha aqui no Banco da Vitória, setor de portas da Prefeitura. E vê se o Axé ajuda a gente, Marinho Santos. Axé! Gilson de Xera, um abração para você, tá pedindo alusão para Buru, Nico Preto, Nice, né, e Boca de Mussum, e também para o Renner, Edinaldo. É padeiro, rapaz. É, falar em padeiro, mandar um abraço ao nosso querido Pacheco e o Mário Queiroz, na rodovia Ilhéus Olivença, a panificadora Pacheco, a galera que ouve a gente, a galera também da Gabriela, lá no Iguape, meu amigo Gliquinha, meu dengo, Marinho Santos Escarpita, manda alusão para Carlos aqui em Campinas, meus familiares aí, Luciane Matos de Uruçuca também ligado com a gente, Ricardo lá do São José, um abraço para você, Marinho Santos Escarpita, olha alto da Palmares, viu? A água chega às 5 da manhã, vai embora às 8 da manhã, rapaz. Depois volta às 5 da manhã do outro dia, viu? Que situação. O que é que o pessoal pode resolver aí? Val Lemos, um abraço pra você. Paulo José, é contigo pra fechar com chave de ouro o número 1 da audiência nas manhãs de toda a região, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
De Camacan, para deixar todo mundo bem informado, Paulo José. Paulo, é contigo. Quais são os destaques? Bom dia, meu amigo. Vem chegando.
Baleado no abdômen quando navegava pelo rio Jequitinhonha. Eu conto tudo já já. Bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM. Voltada para a capacitação de jovens que têm interesse no agronegócio e com inscrições gratuitas, aconteceu na manhã desta segunda-feira no auditório da Biblioteca Municipal de Camacan a primeira aula do projeto Agrojovem. Visa fortalecer o protagonismo de jovens no setor agropecuário e capacitá-los para o mundo do trabalho, gerando emprego e renda no município. Ainda na primeira edição foram matriculados 100 alunos entre 18 a 29 anos, dando prioridade aos filhos de agricultores. O programa do sistema FAEB-SENAR, pioneiro no estado, é voltado exclusivamente para pessoas que estão aí entre 18 e 29 anos com ensino médio completo. Esse curso é importante para abrir e mostrar aos jovens o leque de possibilidades que essa região oferece e que não é preciso deixar o convívio familiar para obter rendas, gerando assim renda e qualidade de vida ao município. O diretor agropecuário Senar, Rui Dias, fez oficialmente a cerimônia de abertura e falou lá sobre a importância e disse que é bom essa motivação, esse otimismo, essa determinação, essa atitude, essa meta na vida de cada um. Camacan foi a primeira cidade do interior baiano a realizar o início do curso e conta com o apoio da FAEB. Os alunos receberam mochilas e material de estudo. Após essa primeira etapa, os alunos vão receber vários outros cursos técnicos com auxílio de instrutores. O prefeito Paulo do Gás se diz bastante feliz por mais esta conquista para o município. Um homem encontrado morto no início da manhã desta segunda-feira na praia da Ponta Grande, na orla norte de Porto Seguro, já foi identificado. Magno Miranda dos Santos Júnior, 23 anos, o galego. Estava foragido do presídio de Eunápolis desde dezembro do ano passado. Ele não havia retornado da saída temporária de Natal, aquelas famosas saidinhas. Segundo a perícia, Magno foi assassinado a golpes de arma branca, provavelmente facão. Havia ferimentos por várias partes, inclusive no pescoço. A polícia foi acionada por volta das 7 horas, após moradores encontrarem um corpo na faixa de areia. A autoria e a motivação do crime seguem desconhecidas até o momento. Olha, um homem morreu no fim da tarde de domingo, após passar 2 dias internados no Hospital Luiz Eduardo, em Porto Seguro. Leonildo de Lima do Carmo, 28 anos, foi baleado na Rua do Contorno, bairro Cambolo. Olha, segundo a polícia, ele foi atingido por um disparo de arma de fogo que transfixou o braço e atingiu o tórax. Em estado grave, Leonildo chegou a passar por intervenção cirúrgica, mas acabou não resistindo. Consta nos registros da polícia que no ano de 2018, Leonildo fugiu do presídio de Teixeira de Freitas, onde cumpria pena por tráfico de drogas. Em 2020, ele voltou ao sistema prisional e foi transferido para o conjunto penal de Jequié, mas pouco tempo depois ganhou direito à liberdade provisória. Agora está preso para todo sempre. Um homem de 39 anos foi atingido por um tiro no abdômen enquanto navegava de barco pelo rio Jequitinhonha, isso em Boca do Córrego, município de Belmonte. O agricultor Mozenildo da Silva Oliveira, com um filho de 13 anos, ele estava nessa embarcação motorizada. Ele relatou à polícia que não viu de onde partiu o disparo. Os dois tinham ido buscar lenha em uma fazenda. Mesmo ferido, Mozenildo conseguiu chegar até a sua casa, de onde foi levado para o Hospital Luiz Eduardo, em Porto Seguro, e precisou passar por cirurgia. Segundo a polícia, o atentado ocorreu em uma área de mata, onde é frequente a presença de criminosos. Entretanto, a vítima afirmou para os policiais que não havia se desentendido com ninguém e que não tem inimigos. O caso está sendo apurado. Paulo José, de Camacan, para o Tropa de Elite.
Valeu.
Fiquem com Deus.
Amém.
Fiquem em paz.
Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Utilidade pública nesse finalzinho, nosso querido Carlos da Turquei, né? Ele encontrou uma carteira com diversos documentos em nome de Rodrigo Leão Costa. Atenção, atenção, se você conhece aí, Rodrigo Leão Costa, carteira com todos os documentos, está em posse aí do nosso querido Cláudio. Entre em contato 998294900 ou entre em contato aqui com a gente, a Cauana vai passar todas as informações direitinho, hein? Rodrigo Leão Costa, a sua carteira com todos os documentos foi encontrada ali na subida do condomínio Nova Esperança.
E se não tem ônibus, o povo vai de pau de arara. Eu vou descendo a ladeira agora, hein?
Todos na minha frente.
Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, ele pode vender a cangalha. Tô descendo. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa é do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa,
Tropa de Elite,
onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. E se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui! Vem comigo!
Robertinho Escapita! Um show de rádio pra você!
Vamos nessa, carona, agradecendo sua audiência, sua paciência, bem, Renatinho, bad boy, hein? Amanhã a gente se encontra às 6 horas com mais Tropa de Elite no oferecimento da Emprestacred, SAF, NP Materiais para a Construção da Camboguinho, o nosso podcast liberado lá no site da Gabi! Sexta-feira tem sorteio, hein? Valeu, Elias, valeu, Bahia, acabou!
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.